Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará recomenda que o governo do estado assuma licenciamento e fiscalização ambiental em Marco por falta de estrutura no município. MP do Ceará vai capacitar profissionais que atuam em estabelecimentos comerciais a combater constrangimento e violência contra a mulher. MP do Ceará conquista pela terceira vez selo diamante em transparência pública. E na hora do debate, os 20 anos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, FDID. A entrevistada é a promotora de justiça e presidente do FDID, Rita Dalva Rodrigues.
Cientes da importância e do impacto das ações que as organizações da sociedade civil trazem ao Ceará, o Ministério Público vem há 20 anos, através do FDID, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, apoiando e fomentando projetos apresentados por essas instituições. Assim, o Ministério Público se coloca junto à comunidade, junto à sociedade cearense, procurando sempre o crescimento, o desenvolvimento, a solidariedade e a melhoria da qualidade de vida da população cearense.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre os 20 anos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDID. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Seu estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E o MP do Ceará recomenda que o governo do estado assuma licenciamento e fiscalização ambiental em Marco por falta de estrutura no município. Sobre esse assunto, vamos ouvir a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará recomendou que o governo do estado assuma o licenciamento, a autorização e a fiscalização ambiental do município de Marco, até que a prefeitura se estruture para cumprir as funções. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, William Rodrigues da Silva.
A atuação da primeira promotoria de justiça de Marco, nesse caso, ela se dá a partir de uma atuação em procedimento que nós tínhamos no dosido de 2022, em que era apurada a poluição sonora, e por ocasião desse procedimento nós constatamos que o órgão ambiental local, conhecido como MOA, ele tinha uma atuação e uma capacidade técnica aquém da que se espera de um órgão ambiental, gerando dúvidas sobre a capacidade de combater e prevenir as infrações ambientais locais. À luz da resolução 7/2019 do COEMA, da Lei 140 e dentre outras normas ambientais, verificamos que não há em seus quadros equipe multidisciplinar, de servidores efetivos de nível superior, tanto para as atividades de licenciamento quanto para a fiscalização, devidamente habilitados e número compatível com a demanda do município. Verificamos que isso é uma evidência de que o órgão não estava atuando como deveria atuar. Também constatamos a inexistência de conselho municipal no meio ambiente em pleno funcionamento, e considerando a atividade pungente aqui com mais de 1.194 pessoas jurídicas ativas, apesar de possuir apenas 30 mil habitantes. Essa atividade econômica que explora recurso ambiental, ela tem que ser devidamente fiscalizada e é necessário, é importantíssimo que haja um órgão ambiental devidamente capacitado, e não foi isso que nós constatamos. E daí o motivo em estar não só o município, por meio da Secretaria Ambiental Local, mas também o Estado, o Governo do Estado, aqui nesse caso, nesse intervalo de tempo, enquanto o órgão busque a sua capacitação nos termos legais, o Estado atue supletivamente como um ente que possui um órgão devidamente capacitado.
O Estado deve informar, no prazo de 15 dias úteis, se acatará ou não a recomendação, parcial ou integralmente, e quais serão os itens não acatados, informando os motivos de recusa.
E o MP do Ceará vai capacitar profissionais que atuam em estabelecimentos comerciais a combater o constrangimento e violência contra a mulher. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará promove nos dias 3 e 4 de dezembro, das 8 da manhã ao meio-dia, a capacitação do projeto Eu Respeito Não. Aberto ao público, o curso busca prevenir e combater o constrangimento e a violência baseada no gênero contra a mulher, bem como desenvolver habilidades para o acolhimento e o encaminhamento das mulheres em situação de violência. Como reforça a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Lívia Rodrigues.
Será um momento muito rico, onde nós teremos 4 painéis, um deles desenvolvido com a definição de violência de gênero, né, explicando situações práticas em que os profissionais podem reconhecer uma situação de violência baseada no gênero, né, contra a mulher, seja ela violência doméstica ou seja ela violência em razão de preconceito à condição feminina. Teremos também um módulo que tratará do protocolo Não é Não, a lei que estabelece o protocolo Não é Não, quais são as obrigações dos estabelecimentos comerciais e quais são os direitos das vítimas, né, que porventura sofrerem algum tipo de constrangimento ou violência naquele estabelecimento. E outros 2 módulos com a participação de 2 psicólogas. Uma delas vai falar sobre o acolhimento das vítimas em situação de violência para evitar a revitimização. O último painel será uma psicóloga que explicará como funciona a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. É importante lembrar que essa é uma ação que faz parte da campanha Eu Respeito Não, do NUPROM, e que visa cumprir uma das etapas para a formalização do termo de adesão, em que os estabelecimentos comerciais vão se comprometer com o Ministério Público em cumprir o protocolo Não é Não em suas casas de show. E em contrapartida, o Ministério Público fornecerá essa capacitação aos profissionais que vão atuar nesse, no cumprimento do protocolo, como também terão direito a materiais informativos para fixarem seus estabelecimentos, falando, né, que o estabelecimento cumpre o protocolo Não é Não, adota as regras referentes ao referido protocolo. E uma vez cumpridas essas etapas, o Ministério Público divulgará em sua página oficial o nome daquele estabelecimento comercial, enquanto do setor comprometido com o Ministério Público no cumprimento da lei federal que trata do protocolo.
A ação será no auditório da Escola Superior do Ministério Público, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante. O curso também será transmitido de forma online para os núcleos regionais em Juazeiro do Norte e Sobral. Os interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br.
E o MP do Ceará conquista pela terceira vez o selo Diamante em Transparência Pública. Vamos saber mais detalhes com ele, o repórter Daniel Gifone.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Ministério Público do Ceará conquistou o selo Diamante conferido pelo Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O certificado é a mais alta classificação do Radar da Transparência Pública, que divulga os índices de transparência ativa dos órgãos públicos de todo o país. Este ano, o MP do Ceará obteve 97,7% de avaliação. O coordenador do Núcleo de Atuação Especial, Gestor da Transparência e Acesso à Informação, Procurador de Justiça e Irãn Círio, ressalta que o resultado é fruto do compromisso do MP com a sociedade.
Mostra claramente o esforço e o compromisso do Ministério Público do Estado do Ceará, por meio de suas unidades administrativas, de seus órgãos, que buscam a excelência na questão da transparência, na observação da Constituição, da Lei de Acesso à Informação e das normas de regência. Com efeito, a promoção da transparência e do acesso à informação é considerada medida imprescindível ao fortalecimento da democracia e ao aprimoramento da gestão pública. Manter-se como instituição de vanguarda é contribuir para o aprimoramento e fortalecimento dos padrões de governança por meio de mecanismos de transparência. Ganha a instituição, mas, sobretudo, a sociedade.
Ao todo, 27 ministérios públicos foram analisados. Após o período de avaliação do programa de transparência deste ano, o MP do Ceará implementou melhorias no portal, como a consulta de despesas e o novo serviço de informação ao cidadão, em que é possível ter acesso ao formulário para pedir informações e prestação de serviços públicos da instituição. A nova ferramenta garante transparência e eficácia, além de ser intuitiva e fácil de navegar. As melhorias implantadas fazem parte das ações contínuas do MP do Ceará para garantir a acessibilidade e a confiabilidade das informações no portal.
Boletim de notícias do MP. E a terceira vara civil da comarca de Juazeiro do Norte acatou parcialmente a ação civil pública do MP do Ceará e determinou que a prefeitura da cidade realize avaliação clínica e exames médicos em todos os residentes da Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI, Casa de Referência Santa Ana, embora o MP tenha pedido a interdição do estabelecimento. Também a pedido da 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, o Poder Judiciário proibiu lá de receber novos residentes, sob pena de multa de R$10 mil por nova admissão. A ação do MP do Ceará foi ajuizada após o órgão ter recebido denúncia de que o LAR Santa Ana estaria funcionando com irregularidades. Em inspeção feita no local em setembro deste ano, a promotoria atestou a veracidade das denúncias, com destaque para o estado em que os acolhidos se encontravam. Um dos residentes, inclusive, estava amarrado a um pilar e outro a uma cama hospitalar. Também foram observados a oferta insuficiente de alimentos, condições precárias de acomodação e higiene e o déficit de profissionais qualificados no local, que possui apenas uma cuidadora sem vínculo formal, uma técnica de enfermagem sem registro no Conselho Regional de Enfermagem e uma estagiária de serviço social. E o MP do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Solonópole, realiza hoje, já está acontecendo agora às 14h, audiência pública no auditório da Escola José Ciro Nogueira Machado para discutir acerca da segurança pública no município. O encontro tem como objetivo debater a implementação de políticas públicas que promovam a prevenção da violência, o fortalecimento das instituições de segurança e a garantia dos direitos fundamentais da população de Solonópole. Durante a audiência também serão apresentadas pela Prefeitura e pelos órgãos de segurança as medidas adotadas ao longo do ano, as ações implementadas e os resultados alcançados em Solonópole para que os presentes possam avaliar e propor novas iniciativas. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Campos Sales, firmou na quarta-feira termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura para restabelecer o fornecimento regular dos serviços públicos essenciais nas áreas de saúde e educação, especificamente o fornecimento de transporte escolar e de pacientes. Com o acordo firmado, a Prefeitura se compromete a continuar oferecendo transporte aos pacientes que precisam fazer tratamento médico em cidades de referência, em especial os procedimentos de urgência e emergência pré-agendados e já anteriormente fornecidos, sem interrupção. Também foi acordada a oferta de transporte escolar para todas as comunidades de Campos Sales. Caso o transporte regular esteja indisponível, o órgão municipal deve disponibilizar transporte alternativo. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas, a Prefeitura deve pagar multa diária no valor de 5 salários mínimos até o restabelecimento do cumprimento do termo de ajustamento. O montante será revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, o FDID. E o MP do Ceará cobrou que a Prefeitura de Barbalha adote as providências necessárias para garantir o repasse de recursos para o tratamento de mais de 200 pacientes oncológicos que aguardam por atendimento no Hospital e Maternidade São Vicente, no bairro Centro. A medida foi adotada após denúncia encaminhada pela Unidade de Saúde ao MP do Ceará, informando que a Prefeitura estaria retendo recursos de forma indevida, comprometendo assim o tratamento dos pacientes. No documento encaminhado ao MP do Ceará, a unidade de saúde detalhou que esses recursos são provenientes do Ministério da Saúde, que direciona os valores para estados e municípios, com o objetivo de custear parcelas do programa de saúde de média e alta complexidade. Além do pedido para adoção de providências, a primeira Promotoria de Justiça de Barbalha requereu que a Prefeitura preste informações sobre o caso. E o MP do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, deflagrou na última quinta-feira a Operação Concilium, que investiga uma organização da sociedade civil responsável pela gestão da unidade de pronto atendimento no município de Russas, entre os anos de 2021 e 2023. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 7 em Fortaleza, 2 em Juazeiro do Norte, 1 no Crato, 1 em Quixadá e 1 em Russas. A investigação do GECOC apura a suspeita de contratações de empresas de assessoria que funcionavam como fachada e faziam uma simulação criando despesas fictícias e, assim, desviando recursos públicos que deveriam ir para a UPA de Russas. A ação do MP do Ceará teve como alvos a organização da sociedade civil investigada, as empresas de assessoria e os respectivos sócios. Foram apreendidos computadores, notebooks, celulares e documentos, os quais serão analisados no andamento das investigações. O nome da operação significa assessoria em latim. E o MP do Ceará reforça a conscientização sobre o transtorno do espectro autista e vai lançar, agora dia 28 de novembro, uma cartilha que trata sobre o tema. Quem explica pra gente sobre esse material que será apresentado à sociedade é a Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MP do Ceará, Lorane Jacob Molina.
É com grande satisfação que a Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará vem divulgar o lançamento da cartilha sobre o transtorno do espectro autista no dia 28 de novembro de 2024, das 9 às 13 horas, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Cambeba. O lançamento dessa cartilha tem uma linguagem acessível, com conceitos sobre o tema, diagnóstico, sobre a prioridade de atendimento, sobre gratuidade de transporte público, benefícios garantidos por toda a legislação existente na esfera federal e aqui no estado do Ceará. O Ministério Público, nesse momento, está realizando um divisor de águas, fomentando fortemente as políticas públicas nessa área e a defesa do direito das pessoas com TEA. A elaboração do material contido na cartilha, houve a contribuição do Centro de Apoio Operacional da Saúde, o CAU Saúde, da Cidadania, o CAU Cidadania, da Educação, o CAU Educ, da Infância e Juventude, o CAU PIG, e do DECOM, além da Secretaria de Comunicação do Ministério Público, que forneceu tudo de melhor para que essa cartilha ficasse perfeita. Então, isso vai ser realmente um momento único, com palestras, com depoimentos, com a entrega das cartilhas para todos que comparecerem. Venham, compareçam, vai ser um momento único, vai ser um momento lúdico, vai ser um momento diferenciado e um momento importante para a população cearense. Não percam, estaremos aguardando todos vocês.
E agora aquele momento em que a gente vai saber o que é assunto nas redes sociais do MP do Ceará. É hora do Tá na Rede, com ela, Ivna Marley.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Ivna Marley, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Venham conferir comigo o que está rolando nas nossas redes sociais. A primeira novidade que eu tenho para contar para vocês é que o Memorial do MP do Ceará completou um ano. Foram 365 dias contribuindo para a manutenção da história da instituição, além de promover exposições culturais para pessoas de todas as idades e com recursos de acessibilidade, viu? Como audiodescrição, objetos táteis e vídeos com tradução em Libras. Nesses 12 meses, o memorial tem sido indispensável para aproximar ainda mais o MP do Ceará da sociedade cearense. Então, que tal vir conferir de perto? Acesse o vídeo que nós divulgamos no Instagram e entre em contato para marcar a sua visita. vocês já ouviram falar do Programa Nacional de Transparência Pública? É um programa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil que certifica instituições públicas de todo o país, de acordo com o nível de transparência delas para com a sociedade. E é com muito orgulho que anunciamos que o MP do Ceará recebeu pela terceira vez o selo de mais alta classificação do programa, o selo Diamante. Esse reconhecimento é mais um sinal do compromisso com a verdade e a justiça. Princípios fundamentais para o Ministério Público no fortalecimento da responsabilidade e eficiência na instituição. Alex, você sabia que uma em cada três pessoas com diabetes não sabe que tem a doença? Isso acontece porque a diabetes é uma doença silenciosa e, por isso, devemos ficar bastante atentos aos sintomas. Também é importante construir e manter uma rotina saudável de alimentação e prática de exercícios físicos para prevenir ou controlar a doença. Lá no nosso Instagram tem uma postagem com várias informações sobre as pessoas que devem ter a atenção redobrada, como prevenir e como tratar a diabetes. Confere lá e compartilhe com seus familiares e amigos. E já que estamos falando sobre saúde, no dia 17 de novembro foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que apesar de ser uma doença antiga, ela ainda é um grande desafio para a saúde pública, sendo a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo. Você já conhece os sintomas e o que fazer ao suspeitar de ter contraído a tuberculose? Se não, vai lá no nosso feed e confere o conteúdo que divulgamos no domingo, respondendo todas essas dúvidas. E para ficar por dentro de todas as nossas campanhas e ações, é só procurar @mpdoceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Ivna, pela participação mais uma vez aqui no Debate Público. E vamos agora de História do MP com Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, tudo bem? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Na véspera do Dia da Consciência Negra, vamos conversar um pouco sobre o papel do Ministério Público no enfrentamento ao racismo e na formulação de políticas afirmativas. Uma discussão que vem ganhando força no Brasil desde o início dos anos 2000. A criação de cotas é um exemplo desse movimento. Quando falamos em políticas afirmativas, estamos nos referindo ao desenvolvimento de ações que buscam contribuir com a superação das desigualdades raciais, decorrentes do processo de escravização da população negra ao longo de quase 4 séculos e de um modelo de abolição que, embora tenha representado um avanço, manteve a população negra numa posição subalterna. A criação de cotas nos processos seletivos das universidades e no serviço público busca corrigir este cenário, promovendo igualdade de oportunidade entre negros e brancos. O objetivo é garantir a justiça social e incentivar a formulação de políticas públicas mais plurais e inclusivas. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, tem publicado importantes recomendações sobre o tema. Uma delas é a Recomendação número 41, que orienta os membros do MP a fiscalizar o cumprimento das políticas de cotas raciais em universidades e concursos públicos. O MP do Ceará tem investido também na formação continuada de seus membros, além de ter desenvolvido iniciativas como Igualdade Racial, projeto por um Ceará sem racismo, por meio dos Centros de Apoio da Cidadania, o CAU Cidadania, do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, o CAU DPP, e da Infância e da Juventude, o CAU PIGE. O projeto atuou em 3 frentes. A superação do racismo, o enfrentamento às fraudes nas cotas raciais e a inclusão plena das leis que prevêem a obrigatoriedade de incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo da educação básica. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E o DECOM do MP do Ceará divulgou a primeira pesquisa por amostragem dos preços dos combustíveis nas cidades de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, no Cariri. Os fiscais do DECOM percorreram 32 postos de combustíveis de diferentes bairros da região. O objetivo da ação é incentivar os consumidores a avaliarem os preços antes de abastecerem os veículos e estimular a concorrência no segmento. A pesquisa traz os preços do litro da gasolina comum, aditivada, etanol, diesel S10, diesel S500 e diesel comum. Os postos foram identificados pelo nome comercial, divididos por cidade. Essa pesquisa ela será atualizada regularmente e estará sempre disponível no site do MP do Ceará e no perfil do Instagram, @MP do Ceará. O DECOM ainda orienta que a população, além de verificar os preços nos postos, fique atenta à qualidade do combustível, exigindo os testes de qualidade e quantidade, como o teste da proveta, capaz de averiguar a concentração de álcool por litro de gasolina, e o teste de vazão, que verifica a quantidade de combustível, podendo ser feito por meio de um balde aferidor. Os postos de gasolina são obrigados a disponibilizar, sempre que solicitado pelo cliente, os dois testes. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @MP do Ceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Cliente de banco que receber cartão de crédito sem solicitar e isso gerar fatura, terá direito à indenização. Se o banco insistir na cobrança, denuncie ao DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685-6748, 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Nesse bloco, vamos tratar sobre os 20 anos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, o FDID. A nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça e presidente do FDID, Rita Dalva Rodrigues. Doutora Rita, seja bem-vinda ao debate público.
Olá, Alex. É sempre uma satisfação muito grande.
Doutora Rita, é importante que a gente possa explicar para quem nos acompanha, tanto pelas plataformas de áudio quanto pela Rádio Universitária FM, né? O que é o FDID?
O FDID é um fundo vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça e ele tem por finalidade financiar projetos que visem ressarcir a coletividade do Ceará por danos causados a qualquer direito difuso ou coletivo.
Esses projetos, eles vêm de onde? São apresentados por quem?
Bem, os projetos podem ser apresentados por organizações da sociedade civil, que são as associações, fundações, entidades religiosas e cooperativas sociais, ou por representantes do poder público, no caso, secretarias, né, a própria Procuradoria-Geral de Justiça.
O que caracteriza esse projeto? Que tipo de projeto, doutora Rita, ele pode ser apresentado ao FDID?
Esses projetos, eles têm que ter uma ação genérica. Ele não pode atingir a um público específico. O objetivo deles tem que se atender a direitos coletivos, né? E geralmente eles se referem a crianças e adolescentes, idosos, ações para proteção do patrimônio histórico, meio ambiente, defesa de direitos do consumidor e uma vertente que é também muito interessante, que é o fortalecimento dos conselhos.
Doutora, a gente pode dar um exemplo de entidades, associações aqui de Fortaleza que de repente participam do FDID?
A gente pode citar uma instituição que foi beneficiada no ano passado com verba do fundo, que é o Instituto Juliana Galli. Lá funciona uma escola e eles descobriram um poço de água mineral com grande evasão e tiveram a ideia de filtrar essa água para que os alunos tivessem acesso à água filtrada. E o projeto deles consistiu em quê? Em montar esse equipamento de filtragem reversa da água, fazer um engarrafamento da água. Essa água ela vai ser disponibilizada aos pais dos alunos e vai ser vendida a preço de custo para a comunidade, né? Então, com essa ação, o que, que a escola pretende? Melhorar a saúde e, consequentemente, a qualidade de vida das crianças e da comunidade do entorno.
Esse é um excelente exemplo, né? Como a doutora disse, né? Que mostra que, de fato, o benefício é para uma coletividade, não apenas individual, que jamais o FDID tem essa finalidade, não é isso?
Isso, com certeza.
É, doutora Rita, todo ano tem esse processo de habilitação, de participação das entidades? Como é que funciona no decorrer do ano esse edital do FDID?
Nós lançamos os editais. Não há a obrigatoriedade desse edital ser lançado anualmente, né? Se a gente for ver, na época da pandemia, a gente não lançou edital. Em 2023, nós lançamos um e estamos na fase de análise dos projetos. No ano que vem, como a gente está num processo de modernização, de reformulação, de revisão dos nossos fluxos internos, a gente pretende não lançar edital. Então, não há uma obrigatoriedade.
Em relação a essa participação das entidades, como a doutora disse, as entidades elas conseguem atender ao que se pede no FDID em relação à documentação? Qual é o meu desafio hoje?
Bem, o processo de habilitação não é um processo simples. Nós exigimos uma documentação muito complexa, na realidade extensa, né? Essas instituições elas têm que comprovar a sua regularidade formal e o seu regular funcionamento. Elas têm que ter alvará de funcionamento, elas têm que ter o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, isso acaba sendo um gargalo muito grande. Inclusive, elas até reclamam, mas vocês exigem muito, é muito difícil. Só que, como os projetos são financiados pelo Ministério Público e atendem a população em geral, nós não podemos correr nenhum risco de prejuízo a essa comunidade, como um desabamento de um prédio, um incêndio. Então, por isso, essa exigência tão grande de documentos.
Falar um pouco sobre essa questão que a gente viu um anúncio uma vez do próprio Ministério Público falando sobre a capacitação para essas entidades, não é isso?
A gente já vem fazendo há alguns anos capacitação para as instituições. As instituições que são habilitadas no processo, elas passam inicialmente por uma capacitação para a fase de elaboração de projetos. As que terão os projetos aprovados, vão passar também por uma capacitação para prestação de contas, né? E isso é um processo que se pretende dar uma continuidade a ele, ser quase que um projeto da Secretaria Executiva do FDID.
Doutora Rita, em relação a esse edital mais recente, né? Quais são os números que a gente tem em relação aos resultados do processo?
Bem, nós tivemos 156 instituições inscritas. Dessas 156, 95 foram habilitadas e elas apresentaram 109 projetos. Por quê? Mais projetos do que instituições, porque cada instituição pode apresentar até 3 projetos. Qual o valor desses projetos? São projetos de até R$500 mil.
Doutora Rita, a gente está falando justamente aqui no programa sobre os 20 anos, né, do FDID, que beneficia essas instituições e, é claro, que toda a sociedade cearense. Quais são os desafios durante todos esses 20 anos?
São muitos, né? Nós temos plena consciência de que as organizações da sociedade civil, elas desempenham um papel muito importante para a comunidade, tanto desenvolvendo políticas públicas, como fomentando a chegada dessas políticas em locais que o Estado, às vezes, não consegue visualizar. O grande desafio do FDID tem sido dar conta da importância dele, né? Nós desde 2020, estamos passando por um processo de modernização. Nós conseguimos montar a nossa secretaria executiva, nós temos 3 estagiários de pós-graduação, nós temos 2 servidoras, né, que são assim, muito comprometidas, uma equipe muito, muito comprometida, mas a demanda é muito grande ainda, né? Então, por conta disso, às vezes nós não conseguimos atender a população, as instituições, como nós desejávamos.
Esses são os desafios, mas é claro que a gente tem os benefícios, né, doutora Rita? Mesmo diante dos desafios, a gente pode dizer sim que o FDID já fez muito, né, pela sociedade e tem muito ainda mais a fazer, né?
Sim, nós nesses 20 anos temos sempre aprovado projetos e apoiado na execução. Nós não tivemos problema na prestação de contas desses projetos, eles têm todos sido realmente executados. Nós recentemente apoiamos duas iniciativas do governo do estado, uma que veio da Secretaria de Cultura, que foi a reforma do Museu do Ceará, né, que é uma grande realização para a população, né, vai trazer um grande benefício, e apoiamos significativamente o projeto das cozinhas solidárias, né? Que é um projeto que vai atender a todo o estado, levando cozinhas solidárias para as comunidades, já num processo de luta contra a fome no estado.
Doutora Rita, a gente pode apontar de repente quem são os principais parceiros da FDID que colaboram, né, para que esse trabalho siga, continue em frente?
Se a gente for elencar os nossos principais parceiros, nós temos a nossa equipe, que é uma equipe muito interessada e empolgada. Nós temos a Ivonete, que está aqui com a gente desde que o fundo foi criado e que por muitos anos assumiu praticamente só esse processo todo, que não é um processo fácil. Nós temos os nossos conselheiros, né? São 15 conselheiros, são representantes de secretarias do Estado, são representantes do Ministério Público e da sociedade civil organizada. Então, são essas pessoas que levam, que executam as ações do FDID.
Doutora Rita, para as ações acontecerem, a gente não pode deixar de falar sobre o financeiro, né? E a pergunta é, de onde é que vem o dinheiro que mantém o FDID?
Pronto. Essa verba que compõe o FDID, ela vem principalmente das multas aplicadas pelo DECOM. Por isso, um dos objetivos dos projetos pode ser a educação para o consumo, né, que é realmente uma coisa muito importante. Vem de multas e condenações aplicadas em ações civis públicas, que são propostas pelos promotores de justiça. Podem vir de acordos de não persecução civil, acordos de não persecução penal. Então, se a gente for resumir, elas vêm das multas aplicadas pelo DECOM e das multas e condenações aplicadas em ações propostas pelo Ministério Público.
A gente queria saber um pouco agora, mas em relação, doutora Rita, quando um projeto desse é aprovado? A gente sabe que tem as visitas, né, da equipe, a doutora vai presencialmente. E o que, é que a doutora pode perceber quando chega e vê lá que, de fato, aquela ideia foi concretizada, foi aprovada, passou por todo o processo? E qual é a reação, o sentimento das pessoas que são beneficiadas?
As pessoas que propõem projetos já são pessoas que têm uma capacidade de doação e de acreditar muito grande. Quando essas pessoas são habilitadas, já é uma grande alegria. Quando elas têm o projeto aprovado e executam, a sensação é de realização. E a nossa sensação, quando nós vamos fiscalizar, quando nós vamos acompanhar a execução desse projeto, é de grande satisfação, é de sensação de dever cumprido, né? As pessoas falam muito do Ministério Público, e tem um termo que se usa hoje, é a resolutividade. E eu acho que o Ministério Público, quando ele se une a essas instituições, quando ele apoia esses projetos, quando ele faz essas capacitações, ele está trabalhando na resolutividade, ele está evitando que os problemas aconteçam.
Você que ouve o debate público, nós estamos conversando com a promotora de justiça, presidente do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDID, doutora Rita Dalva Martins Rodrigues. Doutora Rita, um projeto que participou, que foi contemplado, se de repente ele precisa avançar, ele pode voltar a participar de repente do processo ou não?
Pode. Ele pode sim. né, os projetos, eles podem ter uma continuidade. Uma das análises que nós fazemos, inclusive, é se esse projeto ele vai ser sustentável. Então a gente vê, vou voltar aqui para o Juliana Galli. Eles apresentaram um projeto e a equipe da associação já disse que está idealizando a continuidade desse projeto. Então, assim, é muito interessante a gente ver um projeto que deu certo e que cresce, né? Que consegue abranger mais pessoas nessa comunidade, consegue aumentar essa capacidade de apoio e de benefício à coletividade.
Doutora citou um exemplo de um projeto que é aqui de Fortaleza, mas eu pergunto, o FDIT, é claro, né, ele abrange todo o estado do Ceará?
Sim, ele abrange a todo o estado do Ceará. Nós temos um projeto muito bonito também, que é da Associação dos Educadores Populares, que ele atende a idosos e tem sido um projeto também muito, muito interessante. Nós, inclusive, estamos tentando ver uma data em dezembro para fazer a visita. Esse projeto está sendo desenvolvido no município de Tabuleiro do Norte.
Okay. Doutora Rita, eu pergunto, quem nos ouve e de repente diz assim, ah, eu tenho um projeto, eu acredito que eu tenho como participar, né, desse processo, qual é o conselho que a doutora, enquanto presidente da FDIT, dá para quem nos escuta nesse momento? O que é que é preciso de antemão já ir preparando?
Primeira coisa, a instituição ela tem que se organizar. Por onde inicia essa organização? O estatuto. O estatuto das instituições que submetem projetos ao FDID, eles têm que estar de acordo com o artigo 33 da Lei 13.019 de 2014, que é a lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, essa instituição ela tem que ter o alvará de funcionamento ou a isenção única de funcionamento, que é um documento emitido pela prefeitura no caso de não haver necessidade do alvará. Havendo a necessidade do alvará, ela tem que ter o certificado de corpo de bombeiros, né? Então, assim, ela tem que ter uma estrutura jurídica eficiente e uma organização também bem preparada.
Doutora Rita, abrindo agora um espaço para a gente poder falar sobre o quarto encontro regional do terceiro setor. Hoje é terça-feira, desde ontem que essa programação acontece. Como é que está sendo o trabalho nesses últimos dias?
Está sendo um espetáculo. Já é a quarta edição desse evento. Ele tem sido sempre muito bem sucedido. As pessoas vêm, as instituições vêm. Está vindo instituição de todo o estado, né? Nós comemoramos na segunda-feira os 20 anos do FDID e homenageamos as pessoas que foram responsáveis pela criação. Eu posso citar aqui o Dr. Lúcio Alcântara, que é um entusiasta, que estava extremamente feliz. Doutora Socorro França, que foi a procuradora de justiça, que procurou o governador para criar o fundo, os próprios conselheiros, né? Então, assim, foi um momento muito bonito. Nós contamos com apoio de associações para fazer com que esse evento ocorresse. A abertura foi de um coral lindo de crianças da Tapera das Artes. Então, está sendo muito bom mesmo.
Ok, antes de encerrar nossa entrevista, doutora Rita, eu pergunto, como é que é o sentimento da doutora, enquanto promotora de justiça, presidente da FDID, né, colaborando para que, de fato, a gente tenha essa transformação na sociedade, né, por meio de trabalho, né?
Eu trabalho com o terceiro setor há 10 anos. E a cada ano eu me sinto mais feliz e realizada. A cada momento, a cada dúvida, eu me sinto impulsionada a estudar, a aprender. E cada contato que eu tenho com essas instituições, eu me sinto mais orgulhosa. Eu me sinto uma pessoa de sorte de trabalhar no Ministério Público, né, que é a minha casa, que é onde eu fiz a minha vida, entrei aqui com 26 anos, e trabalhar com essas pessoas que me trazem tanto encantamento e um profundo respeito e gratidão.
Doutora Rita, chegando ao final da nossa entrevista, a gente sempre pergunta, né, porque a gente sabe que o Ministério Público ele está junto com a sociedade, De que forma se dá esse contato entre o cidadão e o FDID?
Bem, para informações genéricas sobre o FDID, a população pode entrar no site do Ministério Público e lá tem o linkzinho do FDID. Ele clica lá e tem os nossos contatos e as informações mais recentes. Os nossos contatos diretos, o e-mail é fdid@mpce.mp.br. E os telefones 85-3452-4500 e o celular 859-8417-9976.
Ok, promotora de justiça, presidente do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, FDID, Rita Dalva Martins Rodrigues, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração, né, aqui no debate público. E é sempre uma satisfação muito grande receber os membros do MP do Ceará aqui no nosso programa.
Eu é que agradeço, Alex. É sempre uma satisfação e uma felicidade, principalmente quando eu falo sobre a minha paixão, que são essas instituições. Muito obrigada.
E a Justiça recebeu na quarta-feira a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o garçom Antônio Carlos Souza Pereira, acusado de assassinar a garota de programa no dia 26 de outubro deste ano. O crime ocorreu dentro da residência dele, no bairro Vajota, em Fortaleza, e teria sido motivado por discordância em relação ao preço cobrado pela mulher. A Promotoria de Justiça 109 de Fortaleza denunciou o homem pelo crime de feminicídio não íntimo, já que o denunciado e a vítima não se conheciam. A vítima foi morta com golpes de faca de cozinha, com crueldade e múltiplos ferimentos e sem possibilidade de defesa. O caso faz parte do programa Tempo de Justiça, que busca julgar os casos antes de 2 anos após a prática do crime, com foco especial nos crimes que envolvem feminicídio. O programa é uma parceria entre o MP do Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública e a Secretaria de Segurança, com o apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado. E o MP do Ceará realiza no dia 22 de novembro, das 8 da manhã ao meio-dia, no auditório da Escola Superior do Ministério Público, o terceiro ciclo de debates, Família, Sucessões e Registros Públicos. A atividade é aberta ao público e promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, pela escola e pelas promotorias de justiça de família. Os interessados em participar devem fazer a inscrição na plataforma, anota aí, cursos.mpce.mp.br. As vagas são limitadas e só reforçando que o auditório da escola fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, sexto andar, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça vinculada de Apuiarés, recomendou à Prefeitura e à gestão do Lar São Sebastião a adoção de medidas para regularizar o atendimento e acolhimento na instituição de longa permanência para idosos. O MP recomenda que a administração do lar realize melhorias na estrutura do prédio e providencie a documentação da vigilância sanitária, que é necessária para adequar as regras de funcionamento da instituição.
E a Justiça recebeu denúncia do MP do Ceará que pede reconstrução de casarão demolido ilegalmente no centro de Fortaleza. Sobre esse assunto, vamos ouvir o promotor de justiça, Marcos Amorim.
Olá, ouvintes. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 97ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, apresentou uma denúncia criminal acolhida pelo juízo da 18ª Vara Criminal da Capital em um caso que envolve a demolição ilegal do casarão dos Gondim, um edifício histórico, tombado, então localizado na rua General Sampaio, no centro de Fortaleza. Essa ação do Ministério Público destaca sua missão constitucional de proteger o patrimônio histórico-cultural da cidade, inclusive no âmbito do direito penal. A denúncia foi direcionada contra o empresário José Marcílio Fonteles, sócio da empresa Gimega Empreendimentos, e ainda 4 servidores da Prefeitura de Fortaleza. O empresário destruiu um bem tombado após conseguir, de forma absolutamente irregular, uma autorização de demolição expedida por um órgão municipal, a Secretaria Regional do Centro, sem competência, que não tinha competência para isso. A acusação principal contra o empresário e sua empresa é a destruição de bem especialmente protegido, um crime previsto no artigo 62 da Lei 9.605 de 1998, mais conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. Já os servidores foram acusados de conceder autorização para esse serviço de demolição em desacordo com as normas aplicáveis ao caso de um bem tombado, o que se enquadra no artigo 67 da mesma lei. Para cada um desses crimes, a pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa. Por exigência da lei, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo. E a principal condição para esse benefício que a lei dá a certos acusados é a reparação total do dano, o que inclui a reconstrução do prédio de acordo com um projeto arquitetônico financiado pela empresa e que pediremos que seja supervisionado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Este caso ressalta a importância do Ministério Público na defesa do patrimônio cultural e histórico, inclusive utilizando o direito penal como uma ferramenta para garantir a proteção e a reparação dos bens culturais da cidade. Também esperamos que este caso seja uma virada de chave na relação do fortalezense com seu patrimônio histórico-cultural. Uma audiência, inclusive, já foi marcada para março de 2025, a fim de dar seguimento a esse processo.
E uma operação do MP do Ceará fez busca e apreensão contra atirador desportivo suspeito de fornecer munições para a facção criminosa em Caucaia. E sobre esse assunto, vamos ouvir o promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas GAECO, Adriano Saraiva.
A ação, né, que contou com o apoio do Exército Brasileiro, da Delegacia Metropolitana de Caucaia e da Assessoria de Inteligência da Polícia Militar do Ceará, foi autorizada pelo 4º Núcleo de Custódia em Quedos e cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um atirador desportivo suspeito de fornecer munições para a facção criminosa. Na ocasião, foram apreendidas 7 armas de fogo e munições, além de 2 aparelhos celulares que serão analisados pelo setor especializado do GAECO. Conforme as investigações, o suspeito, que possui certificado de colecionador, atirador e caçador, teria adquirido, somente em 2024, cerca de 35 mil munições, quantidade acima dos 4 mil previstos pela legislação brasileira. O objetivo seria fornecer o armamento a integrantes de facção criminosa. Ainda de acordo com as investigações, as munições foram adquiridas por R$ 422 mil, quantia essa não condizente com a capacidade financeira do investigado. Ele poderá, ao final, responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, comercialização ilegal de munições e por integrar a organização criminosa. A operação ainda contou com o apoio do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público do Estado do Ceará.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @MP do Ceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.